O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Especialmente um dos títulos mais apelativos dos últimos tempos. Vamos a isso. Título deste episódio: Especial Ceras.
Ah, bom.
Como é de dizer? É isto? É isto? É isto? Bom, antes de mais, é um dia triste. Tenho as calças rasgadas no rabo.
Mas só deste conta há 2 minutos.
Graças a vocês.
Mas sabes como é que isso aconteceu?
Sei momento... como é que aconteceu.
Ah, sabes.
Foi há instantes. Quando saí do carro, o espaço era exíguo entre o meu carro e o carro do lado, apesar de ambos os carros estarem nos seus espaços separados por uma, mas estávamos separados quase só por uma linha. E eu então saí, consegui esgueirar-me e sair, mas de facto senti que as calças ficaram presas a algures.
Mas olha, podia ter sido pior, porque rasgaste exatamente no bolso.
Pois foi.
Até te dá algum estilo. Imagina, que, tinha, imagina que tinha sido mesmo no meio.
Mas é que tenho as cuecas à mostra.
Mas são escuras, não é grave.
Bom, mas foi.
E atenção, é a cueca que tu disseste ontem que trarias.
É uma boa cueca.
Para aquele desafio da calça sentada ou calça
de
pé.
Tem um bom padrão.
Foi comprar, de certeza.
Tem um bom padrão. Não, eu tenho uma boa coleção de cuecas, orgulho-me muito dela. Bom, especial ceras. Quando vamos cortar o cabelo, a pessoa que nos corta geralmente pergunta-nos no fim se queremos alguma coisa no cabelo, não é? Tipo cera ou um gel qualquer. Mas há um barbeiro na China em que essa questão não existe, pela simples razão de que as pessoas vão lá pela cera. Este homem é conhecido simplesmente pelo nome o Barbeiro da Cera e usa muita cera na cabeça dos clientes. Tanta que se torna possível fazer esculturas com ela, que é exatamente o que ele faz nas cabeças dos clientes. Verdadeiras obras de arte que vão desde coloridos cornos do unicórnio até vulcões. Vulcões. Imaginam vocês saírem do barbeiro com um vulcão na cabeça.
Tens fotos?
Tenho algumas, tenho. E vai de jardins de cogumelos a florestas de chupa-chupas.
Valha-me Deus.
Tudo na cabeça de senhores. O vulcão é particularmente impressionante porque fumega. O vulcão fumega.
Porque ele constrói, quer ver a floresta.
Ele constrói o vulcão na cabeça do cliente, mete gelo seco lá dentro.
Sim.
E aquilo fumega. E então o cliente sai do barbeiro.
Isso é um barbeiro,
uma montanha fumegante na
cabeça.
Isso
é um arquiteto paisagista.
Verdade.
Pois é. Ele é considerado um gênio da sua arte, mas, meu Deus, os quilos de cera que este homem gasta. É que o cabelo das pessoas desaparece dentro da cera e, em muitos casos, nem há cabelo. Ele diz que adora trabalhar com carecas. Porque a careca é como se fosse uma tela em branco.
Exato, permite muito mais criatividade. Aqui alguém
é arte à espera de acontecer.
Eduardo Mãos de Cera, no fundo.
Carecas vêm de longe só para ele criar cenas nas suas tolas. Eu vi coisas incríveis feitas por ele, vou mostrar depois no Instagram. Ele construiu aquilo, esta impressionou-me bastante. Aquilo parece ser uma espécie de uma fonte ou de um jacuzzi na cabeça de um cliente. Porque é em série, tem água dentro. Tem água.
Uau!
Consegue simular também cabelo de minifigura Lego em seres humanos. É espantoso. Mas não é a única cera de que vamos falar hoje. Esta rubrica tem um historial muito giro de aventuras de seres humanos insuspeitos no mundo maravilhoso da depilação. Geralmente com resultados dramáticos. Numa das histórias reais mais famosas desta rubrica, uma senhora acaba colada no fundo de uma mangueira e um senhor acaba de madrugada na sua própria cozinha a introduzir couves de Bruxelas congeladas onde o sol não brilha, numa vã tentativa de alívio para ardores. Ora, quando o famoso pasquim inglês Daily Mirror decidiu submeter um dos seus repórteres, um jornalista chamado John Dean, que se diz orgulhoso do quão peludo sempre foi, a uma depilação à brasileira, eu percebi logo que isto ia ser promissor. Diz ele que se dirigiu a um estabelecimento em Londres chamado Ministry of Wax. Ministério da Cera. O que soa bastante respeitável, não é?
Sim,
de acordo
sim.
com a frase promocional, domamos as regiões inferiores mais selvagens.
Domamos?
Domamos. Ui. Esta frase fez-me pensar em exploradores na selva, munidos de katanas.
Não, katanas não vão ali.
Mas pronto, diz o repórter, eles trabalham com uma cera exclusiva de chocolate, que nas palavras deles oferece 70% menos ais.
Ok.
Menos ais.
70% é bom, mas 30% de dor, eu acho que ainda é algo a ter em conta, não é?
Está bem.
Mas o cheirinho é bom. O cheirinho é bom.
Os técnicos do centro de depilação avisaram-no logo: atenção, isto dói menos do que há uns anos.
Mas dói.
Mas ainda dói um pouco. Há que dizer que ele complementou esta reportagem com fotografias, não das suas zonas inferiores, mas ele tinha uma câmara apontada à cara dele enquanto o drama acontecia. E são magníficas fotografias. Que
estamos todos lembrando do filme Virgem aos 40,
sim,
certo?
Sim, claro que sim, claro que sim.
Ai,
diz ele, os meus nervos estavam em alta. Os meus nervos estavam em alta.
É um terror isso.
Ele já vai confirmar que de facto acontece esse tipo de coisa. Os meus nervos estavam em alta pelo facto de todas as minhas colegas da redação, sabendo da minha missão, passaram os dias anteriores alegremente regalando-me com histórias de terror sobre a dor indescritível que eu ia sentir.
Dói sempre, dói
no
sempre.
Entanto, no entanto, diz ele, as coisas começaram bem quando cheguei ao salão. Uma equipa super simpática e tranquila, um almoço gostoso antes dos procedimentos, e eu pensei, se calhar isto não vai custar nada. Incrível, se abriria um almoço, não estava à espera. É tipo a última ceia antes da execução, não é?
Sim, sim.
Só que da execução de pelos. Ele diz, e esta é das minhas frases favoritas da narrativa dele, ele diz, achei que ia tudo correr bem até ao momento em que a terapeuta me passa para as mãos um boneco de um gorila.
Oi?
Isto é para quê? Perguntei inocente. Isso é para o senhor apertar com força caso a dor se torne insuportável, respondeu ela. Só não faça como o último cliente. E neste ponto, diz ele, a senhora mostra-me um boneco de um hipopótamo cujos membros tinham sido arrancados, aparentemente pela última vítima, entre urros de indescritível agonia. Meu Deus, balbuciei. Coitado. Epá, a senhora também não está a facilitar nada.
Não,
claro,
não, não.
Está a facilitar, para que mostrar um hipopótamo sem braços e sem pernas?
Isto era para um jornal, não era?
Era para
um
Daily Mirror.
Era para uma reportagem.
Quer dizer, dão almoço para ele relaxar e depois mostram-lhe o hipopótamo.
Não, claro, primeiro tentam relaxá-lo e depois...
Prossegue ele. Assim que superei o desconforto de ter de expor as minhas partes baixas a uma estranha, as fases iniciais do processo não foram muito más. Atenção, para mim, a coisa torna-se impossível logo aqui. Eu que já tenho, eu tenho pudor em estar, nem que seja em tronco nu, em frente a estranhos. Ou, mesmo sem ser estranhos.
Ó, Marco, tendo em conta que disseste ontem, a ter o teu quarto sozinho. Este homem veste-se na casa de banho.
É verdade, é. Imaginem se alguma vez era possível eu expor as minhas partes baixas para isto. Epá, era impensável. Impensável!
Mas para isto, especificamente. Gostei do para isto.
Epá, sim, então.
Para outras. Estás disponível para.
Não, não. Seja qual for. Okay. Bom, continuando o relato dele, a terapeuta era absolutamente profissional, pôs-me à vontade de imediato. Eu tinha algumas preocupações sobre uma eventual linha do biquíni masculina. Mas ela tranquilizou-me usando com perícia umas tesouras e fazendo uma transição perfeita para os pelos da perna. Uma espécie de um degradê, não é?
É, claro,
um degradê,
claro, claro.
Um degradê ficou bonito.
Claro.
As primeiras tiras, diz ele, foram perfeitamente aceitáveis. Tiras de cena, não é?
Claro.
Acontece, no entanto, que algumas partes do nosso corpo são significativamente mais sensíveis do que outras. E o ato de descolar a cera parece oferecer uma dor paralisante que aumenta com o passar do tempo. Algumas gordas e brutais lágrimas saíram dos meus olhos, diz ele.
Devia estar a transpirar.
Lá está. Enquanto dei por mim a proferir palavrões em voz alta. Lá está.
Lá está.
A cena clássica do Steve Carell é tal e qual.
É tal e qual.
Assim que ele se depilou mesmo para o filme.
Não, é que, e aquela cena não tinha guião.
Pois não, não, eles simplesmente deixaram acontecer.
E dá para perceber o ataque de riso,
mas...
dos amigos.
Epá, uma pessoa, por muito educada que seja. Pá, tem de explodir em palavrões nesta altura.
Claro, ou isso é um mate profissional.
Eu diria que foi para isso que se inventaram os palavrões, claro. Nas situações destas.
Sim, sim.
E os profissionais da depilação destes salões de beleza já nem levam a mal. Eles sabem que as coisas são como são e aceitam. Coitados, aceitam
eles deviam
as
gravar.
as coisas que eles devem ter ouvido.
Sim, sim, só áudio. Bom, só áudio.
Senti, diz ele, senti profunda compaixão dos clientes desta terapeuta, que, segundo ela, é um senhor extremamente peludo, que regularmente tem de ir lá sacar os pelos das axilas. Uma sessão de tratamento que, segundo ela, por vezes dura um dia inteiro.
Ai, coitado.
Um dia inteiro só para as axilas.
Um dia que ele espera com grande ansiedade.
Epá, este homem não baixa os braços, não é? É como se tivesse dois ursos de pelúcia. O pior momento, diz o repórter do Daily Mirror, estava reservado para o final, quando, atrás de uma das tiras de cera, veio um bocadinho de sangue. A terapeuta tranquilizou-o, diz que é normal às vezes ficarem estes pontinhos ensanguentados de onde foi arrancado pelo à bruta. Depois do procedimento, diz o repórter, eu senti-me cru e tenro.
Eu sei, eu estou habituada a fazer depilação, mas estou a ficar enjoada.
Eu senti-me cru e tenro. Parecia um frango que acabara de ser depenado. Ao sair do centro, diz ele, dei por mim a caminhar de pernas abertas para o metro. Como se fosse o lendário cowboy do cinema John Wayne.
Tinha ali chamas.
Para evitar fricções e irritação. Coitado, mas há que dizer que o John Wayne lendário cowboy do cinema, ele não caminhava assim porque fora depilado, não é? Porque o John Wayne é do tempo em que os homens não mexiam em mais nenhuma frondosa cabeleira, a não ser a que tinham em cima da cabeça. Portanto, o andar do John Wayne era derivado a estilo. Era considerada a forma máscula de andar.
Achas,
não é?
Tu?
Com as pernas abertas. Então era a posição a que as pernas estavam habituadas por causa dos cavalos. Muitas horas na cela. Hoje em dia, quem anda a John Wayne é porque não quer assar. Bom, prosseguindo o expressivo relatório deste jornalista.
Esta frase.
Meu Deus.
Diz ele: na manhã seguinte a dor tinha aliviado e dei por mim extremamente agradado com este novo visual livre de pelo. Se vou ou não voltar a passar por isto, neste momento e como em tantos outros assuntos, depende exclusivamente daquilo que a minha mulher pensar sobre o assunto.
Bravo.
Pronto. O que é que ele juntou a esta peça jornalística profunda e detalhada? Um depoimento da mulher dele.
Giro.
Acaba, está aqui no artigo, o veredito da esposa. Diz ela: confesso que inicialmente fiquei um pouco assustada com o resultado e fiquei sem saber o que pensar. Estava tudo tão vermelho e horrível da primeira vez que vi. Talvez quando a coisa acalmar eu me habitue a isto.
Uns cremezinhos, umas pomadas.
Sim.
Creme gordo.
A primeira reação da senhora não foi positiva. Não foi. Também há de ser o hábito de estar há anos a viver com um urso e de repente é confrontada com um frango acabado de sair de uma embalagem de supermercado. Bom, uma reflexão pessoal final. Agrada-me o conceito de depilação, mas não quero dirigir-me a locais para que pessoas estranhas me façam isso. Portanto, eu vou estudar, eu vou investigar e conseguirei aprender a fazer isso.
Não faças,
de forma satisfatória a mim próprio. E se um dia eu não vier trabalhar, já sabem por que foi. Algo correu mal, liguem para os hospitais.
Eu imagino uma imagem de satélite da parede. Sim. E um grito.
Não consigo puxar a banda.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.